Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Computadores, tablets, celulares, várias são as tecnologias que permitem atualmente um acesso rápido à internet, possibilitando seu uso das mais diversas possibilidades, das mais diversas maneiras. Uma delas é para o ensino à distância, nosso tema de hoje no Diálogos. Antigamente, o ensino não era tecnológico, mas já existiam os cursos profissionalizantes por correspondência. Depois disso, o rádio passou a ter também um papel importantíssimo como meio de ensino, até chegarmos à televisão. Talvez um dos programas mais conhecidos tenha sido o Telecurso Segundo Grau, que encerrou sua transmissão em canal aberto em 2014. Atualmente, o Ministério da Educação realiza mudanças para ampliar a oferta de cursos superiores de educação à distância. Um dos temas mais polêmicos nas propostas é a de que cursos não precisem mais contar com a participação presencial do aluno. Para falar justamente sobre ensino à distância, o Diálogos da USP recebe agora o professor Valdemar Setzer, professor titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Professor, bom dia. Muito obrigado pela presença.
Uma pequena correção, Marcelo. Sou aposentado, mas não encostado.
Mais importante ainda. Excelente. Mas, professor, muito obrigado pela sua presença. Queria começar a conversar com o senhor justamente sobre um pouco do histórico do ensino à distância, né? No começo do século passado, já tínhamos em jornais, como o Jornal do Brasil, por exemplo, anúncios de cursos à distância de datilografia, por exemplo. Como eu falei agora no começo, os cursos eram mais técnicos, né? E profissionalizantes. Como o senhor vê hoje o avanço do ensino à distância no Brasil?
Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar você, Marcelo, agradecer imensamente o convite e cumprimentar todos os ouvintes que estão nos ouvindo ou aqueles que irão nos ouvir pela internet.
Exatamente, muito obrigado. A presença do senhor é uma honra para nós.
Vai ficar gravado, né, no Jornal da USP.
Vai ficar gravado e poderemos quem quiser poderá acessar pelo nosso site.
Tá certo. Ah, aqui está a professora Vani, que participar. Quem sabe ela comece? Não. Pois não.
Professor, muito obrigado, então. Só complementando nossa mesa, queria agradecer a presença da professora Vani Moreira Kensky, professora do programa de pós-graduação em educação da USP e vice-presidente da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância.
Sim.
Professora, muito obrigado. Estava começando agora a conversar com o professor Valdemar. Eu sei que um dia como esse, chuvoso em São Paulo, o trânsito tumultua um pouquinho. Na verdade, eu queria começar, já perguntei para o professor Valdemar, ele vai nos responder ainda, mas também para a senhora, um pouco desse histórico do ensino à distância no Brasil. Né? Eu estava comentando com o professor, no começo do século passado nós tínhamos cursos por correspondência, né? Os famosos cursos da datilografia, o Instituto Universal Brasileiro, né? Cursos técnicos.
Sim,
né?
Sim.
E hoje como é que está? Queria que o professor Valdemar colocasse um pouco a sua visão e depois a senhora, por favor. Mas muito obrigado por estar conosco.
É um prazer. Eu acho que podemos ouvir primeiro a professora.
Ladies first.
Exato.
Ladies first. Por favor, professora, então.
Bom, o histórico da educação à distância, né? Ele, no mundo, ele começa lá em 1800, quando começaram cursos de formação por correspondência. Inclusive, mas totalmente por correspondência, né? E isso no Brasil. Nós tivemos no início, nos anos 20, já um programa via rádio, da rádio.
Sim.
E foi o início de um processo via rádio que se desencadeou uma ação mais formativa, regular, e porque nós podemos chamar como um processo de ensino à distância. Porque antes haviam iniciativas e cursos que eram enviados totalmente por correspondência, mas não havia essa troca, essa correspondência ia e às vezes não voltava, eram só autoinstrucionais que a pessoa recebia. Depois veio o Instituto Universal Brasileiro, o Instituto Monitor.
Um clássico, né?
E também por correspondência. E um processo que veio se atualizando à medida que as tecnologias também se atualizaram.
Claro.
Então, as inovações, então a educação à distância, ela está muito vinculada ao desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Então, à medida que as tecnologias abrem novos caminhos e novos espaços, elas vêm. Então, nós temos, por exemplo, as iniciativas que eram a da TV educativa. Sim. E todos os processos via rádio, via televisão.
Como eu comentei agora na abertura, o próprio telecurso segundo grau.
Exato,
né?
Exato.
Foi um marco então, também no
nos anos 80, por aí. Uhum. Então, eram formas expansivas, né, e sistemáticas de se proporcionar uma visão supletiva da educação.
É isso que eu ia comentar, só comento, uma visão supletiva.
Sim.
Da educação.
Uhum.
Tá, aí eu queria trazer o professor Waldemar, quer dizer, e para nós continuarmos essa nossa conversa. Essa visão supletiva, ela foi superada porque hoje há várias tentativas, várias propostas que não seja só uma visão supletiva. Né, um curso integral, né, de educação à distância. As novas tecnologias colaboram muito para isso, professor Waldemar? Quer dizer, elas são essenciais para que o ensino à distância prolifere no Brasil?
Bom, eu gostaria de pegar um gancho no que a professora Vani falou.
Por favor.
O histórico que ela contou, muito interessante. E dizer que quando o rádio apareceu nos Estados Unidos, houve uma movimentação nos meios educacionais dizendo que o rádio iria revolucionar a educação. Ia se colocar um radinho lá no lugar da carteira do professor.
Sim.
E os alunos iriam aproveitar aquelas aulas magníficas por rádio. Não funcionou.
Uhum.
Aí veio a televisão e há uma nova onda, né, de entusiasmo, dizendo que a televisão vai revolucionar a educação.
Agora vai, né?
Agora vai revolucionar a educação. Vocês desculpem, mas estou saindo de uma pneumonia.
Não, por favor.
Ocorre que não funcionou.
Uhum.
Você mesmo disse que o telecurso, a professora disse que começou na década de 80, foi até 2014. Por que será que foi só até 2014? Se ele tivesse tido um sucesso estrondoso, ele não teria terminado. Claro.
É verdade.
E eu não sei se a professora pode me ajudar nisso, eu nunca achei uma estatística de quantos alunos se formaram, aprenderam alguma coisa com telecurso de segundo grau. E se aprenderam, eu tenho uma grande desconfiança que foi com o material escrito, que se não me engano era encontrado nas bancas.
É verdade,
e não
suporte,
pela televisão.
Né?
Por quê? Porque a televisão não é um veículo de informação e de educação. A televisão é um veículo de condicionamento, porque ela coloca normalmente as pessoas num estado de sonolência, num estado semi-hipnótico. E a educação é um processo extremamente ativo. Ninguém vai duvidar que a televisão é a passivadora. Claro, a pessoa fica sentada na sua confortável cadeira do papai ou da mamãe, sem fazer nada. Antigamente tinha que levantar para mudar um canal. Agora
nem isso, né?
Nem isso, e daqui a pouco não vai precisar nem apertar um botão. Todos os aparelhos vão ter comando por voz. É uma coisa inevitável. Então, a televisão... Aliás, é por causa dessa característica condicionadora da televisão que existe uma briga de foice por um minuto a mais na televisão pelos partidos políticos.
Sim, é,
eu tenho um artigo nesse sentido, se chama Um Minuto a Mais na Televisão.
Olha.
Por que que os partidos brigam por um minuto a mais, fazem coligações, etc? Porque eles sabem que um minuto a mais vai dar um monte de milhões de votos.
Exatamente.
A mais.
É
por
muito
causa,
tempo. Um minuto em televisão
por causa,
é muito tempo.
Por isso que eu sou absolutamente contra a propaganda eleitoral. Mas não tem importância.
Uhum.
Eu queria passar para os cursos à distância, mas eu acho que a professora Vanessa...
Eu queria que a professora colocasse.
Por favor.
O que a senhora acha disso, professora?
É
por aí mesmo?
Não. Eu gostaria, era porque vocês me pediram para o início, o histórico, e o histórico
claro.
É esse, mas nós temos uma ruptura muito grande.
Sim,
a partir
em que momento?
Daí, nós temos, bom, os cursos de telecurso e tudo mais, eles se encerraram nos anos 90.
Uhum.
Não havia mais público e, inclusive, são tecnologias totalmente, hoje em dia, elas são supletivas, elas praticamente não são mais usadas. Houve um grande, vamos dizer, a tecnologia disruptiva que alterou todo o processo foi o uso das inovações vindas com a internet. Certo. E exatamente quando a internet começa a garantir todo um processo de mediação, trocas de conteúdos e trocas de comunicação. Então, todas as trocas garantiram espaços para que nós pudéssemos fazer educação de alta qualidade mediada pelas tecnologias. O que que garantiu isso? Um processo de democratização do acesso à informação. Isso daí, politicamente, é uma das coisas mais relevantes. Porque antes, o aluno precisava ir até uma instituição para poder aprender. Com o uso das mídias, e isso não é só Brasil, é o mundo inteiro, o ensino, a formação, ela vai aos lugares mais longínquos, aos mais remotos. Nós temos cursos de formação sendo trabalhados nas áreas onde não existe nenhuma possibilidade de ensino e que aquela pessoa ela vai estar totalmente desassistido, ou então ela precisa sair daí para ir para uma instituição presencial. Então, esta mudança, ela vem assim, ela é avassaladora, ela traz uma possibilidade, não mais, como o professor diz, do aluno ficar sentado, aguardando, porque ele precisa estar atuando, mais até do que numa aula presencial.
De que maneira, professora?
É porque, na verdade, todas as trocas, todas as participações, todos os cursos online, eles exigem uma participação intensa dos alunos. Então, os alunos até dizem, o contrário de a distância, né? Distância é proximidade.
Sim.
E a ausência é presença. E quando nós estamos numa sala de aula, nós podemos estar fisicamente presentes, mas o nosso pensamento pode estar distante.
Longe, né?
Mas quando nós estamos num curso à distância, em frente ao no ambiente virtual, com trocas e interações permanentes, professores, alunos, todos com diferentes formatos de metodologias ativas que têm assim uma relação totalmente próxima com a educação, eles estão presentes.
Estão mesmo, aí é a minha dúvida.
Estão.
A minha dúvida.
Estão.
Só concordo, professor, quer dizer, há essa presença mais forte, digamos assim, do que na própria sala de aula?
Bom, eu comecei a falar sobre televisão porque ela foi mencionada aqui
dentro
do histórico.
Não, e não podemos deixar de fora.
Eu queria completar com o seguinte, primeira palestra que eu dei contra o uso da televisão em geral foi em 1972, mas eu não sou contra o uso da televisão, do aparelho de televisão, numa sala de aula. Para quê? Para demonstrações, para ilustrações. Por exemplo, suponho que um professor esteja dando falando sobre as baleias. Então, por que não mostrar um vídeo sobre a baleia? Uhum. Só que é absolutamente essencial que se conheça o que esse aparelho faz com as pessoas, com os usuários. O que a internet faz com os usuários, certo? Uhum. Muito bem. Nesse sentido, levando em conta que a televisão normalmente induz esse estado de sonolência, como é que é a minha recomendação? Que essa ilustração seja muito curta, 3-4 minutos. Para, discute o que foi visto, volta para trás, mostra novamente, discute novamente e aí vai para frente. E aí entra no consciente dos alunos. Então, essa é a maneira de usar adequadamente um meio que não funcionou na educação.
Sim.
Agora vamos passar para a internet.
É isso onde eu queria que
você chegasse. Exato. Então, a internet apresenta um problema imediato, que é o virtualismo, quer dizer, ela é um meio virtual. Isto é, a professora Vani falou sobre a interação, etc. Essa interação é virtual. Não existe uma interação presencial, certo? Ok? Entre os alunos e entre os professores e os alunos. Isso já é uma diferença que certamente ninguém vai poder negar. Agora, acontece o seguinte, se a educação à distância fosse uma coisa tão maravilhosa, por que quase não se fala nela? Não é? Eu tenho aqui um livro que foi editado pelo meu amigo professor Frederick Lito e pelo Marcos Formiga, Educação à Distância e o Estado da Arte. Um dos últimos artigos é Estatísticas da EAD, da Educação à Distância no Brasil. Eu fui logo a ele porque me interessa muito saber, afinal, qual é o resultado disso. Claro. Bom, e eu fiquei muito decepcionado. Olha o que existe de estatística. Quase nada aqui, uma tabelinha. Mas nessa tabelinha está escrito assim, Brasil 2005, uma coisa bem antiga.
É bem antiga.
Pode ser que hoje... Anos.
Bem antigo, mudou muito.
Exato, eu gostaria isso. Se a senhora isso, tivesse tem, outra...
Tem, só tiver tem,
né, nesta aqui, nessa de 2005... O autor disse que havia 233, mais ou menos, 233 mil candidatos inscritos, ingressos 127.014, não sei bem qual é a diferença entre eles, mas não tem importância. Concluintes, 12.626. Em relação aos inscritos, isso dá 5,4%. Em relação aos ingressos, dá 10%. Isto é, a evasão é imensa. E eu tenho uma conjetura. Por que que a invasão é evasão? Se ela continua, a professora Ivani vai poder nos confirmar. Se a evasão, e eu tenho desconfiança que a evasão é muito grande, mas, se nos cursos presenciais a evasão é enorme, precisa ver no meu Instituto Matemática e Estatística, a evasão lá é terrível. Mas, enfim... por que será que existe tanta evasão? Porque a educação à distância exige uma disciplina muito grande.
É onde eu queria chegar.
Você está sacudindo, eu acabei concordando comigo.
É uma das minhas perguntas para vocês.
Ela exige uma disciplina muito grande. E é muito conhecido que o brasileiro gosta de fazer as coisas relaxadamente, sem se envolver sem muitas regras, o nosso jeitinho. É o nosso jeito de ser, que, aliás, podia ser uma grande contribuição para o mundo em termos positivos. Ela tem seus aspectos negativos também. Mas, então, a educação à distância exige muita disciplina, não é? Do começo até o fim, não é? E eu tenho a impressão que isso é um grande problema, especialmente para o nosso temperamento brasileiro.
Exato, o que eu queria colocar. O professor Valdemar colocou muito bem, e é uma, como eu disse aqui, é uma das minhas perguntas. Quer dizer, antes de qualquer coisa, o brasileiro é disciplinado para o ensino à distância? E aí mais duas coisas para a professora Vania.
Uhum.
Uma... Isso que o professor Valdemar colocou também, que essa interação é virtual. Né? Quer dizer, isso é sério. Quer dizer, falta alguns questionadores do ensino à distância, eles reclamam, ou se podemos dizer dessa maneira, falta o olho no olho do aluno do professor. Tá? E em cima dos dados que o professor Valdemar trouxe para a gente, quer dizer, são 12 anos, quer dizer, esses números aumentaram, há uma participação maior. Então, eu estou... trazer uma porção de perguntas para a professora Vani e também para o professor Valdemar, para nós podermos conversar.
Então, nós temos aí a questão da número de matrículas, a questão da interação e a questão de como é que nós estamos hoje, questão dos dados estatísticos e tudo mais. Bom, então, começando com a interação.
Uhum.
A interação olho no olho é possível na internet à medida que nós temos encontros síncronos, que podem ser com pessoas como nós estamos aqui, uma câmera, eu com a câmera, e fazemos webinar, onde temos, inclusive, convidando colegas que estão em diferentes partes do mundo e que podem elucidar autores de artigos que podem vir e conversar com a gente naquele momento e naquela hora, até com horários de...
Sim, fuso horários diferentes.
E naquele momento estamos todos ali.
É um bem que a tecnologia nos traz, quer dizer, você poder
Outra questão, que a interação, ela é sempre virtual, porque você, dentro de uma sala de aula, você está falando broadcasting, né? É um para muitos.
Sim.
E você não tem essa troca com todos ali. Um ou outro levanta, faz uma questão. Dentro da EAD, nós temos um atendimento e um aluno se faz uma pergunta, você tem um tempo limitado que precisa ser respondido, ele tem voz, ele tem presença, ele tem participação, e isso está sendo, vamos dizer, de uma forma muito clara, compreendido pelas novas gerações que usam as tecnologias com muita habilidade.
Eu quero comentar com a senhora, as novas gerações acabam facilitando, ser um fator facilitador no ensino à distância, não?
Então, um dado recente, muito local, e que eu acho que é importante, foi o vestibular feito agora pela Univesp, tá? E que abriu 16 mil vagas. Para mostrar como é que a população, como é que o povo já aceita a educação à distância, estiveram para esse vestibular quase 170 mil pessoas que tinham interesse, que mostraram, que se cadastraram, que foram ao site buscar informações. Desses, tiveram 78.500 pessoas que se inscreveram. E candidatos que estavam, que foram fazer, que fizeram o exame para 16 mil vagas, foram 66.500.
São números bem altos.
Números grandes. E o que que essa, o que que se pode fazer em termos, vamos dizer, de abrangência? Nós temos dentro da Univesp, né, 100 polos.
Só para o nosso ouvinte, que talvez não conheça, só para nós deixar bem claro, o que é a Univesp?
A unidade, a Univesp é uma universidade virtual do estado de São Paulo.
Isso, só para nós deixar.
Foi criada bem recentemente e saltou em 2017 de 2 mil alunos que tinham para 16 mil em 6 cursos, que são as 2 engenharias, 4 cursos de licenciatura, matemática, física, química, biologia e pedagogia.
Certo.
Então, dentro desse processo, nós temos então uma... E os 100 polos abrangem todo o território do estado de São Paulo. Então, diferentes espaços, e o aluno é obrigado a ir pelo menos quinzenalmente, não é, isso é da própria estrutura da formação, para as atividades práticas.
Certo.
Ele desenvolve, produz, organiza, produz as coisas, apresenta, grava, faz vídeos, entrega. Então, todo um processo dinâmico de ação dentro de metodologias ativas e que depois, então, ele vão para as práticas de laboratório e sistematizações.
Ele não é um ator passivo nessa história.
Não,
né?
Não, de jeito nenhum. Uhum. E aí, então, nós temos dados que são os dados oficiais de 2015,
sim,
onde nós estamos aqui, né, com matrículas, né, matrículas, no caso, o que tem matrículas de 2013.
Certo. Isso no Brasil todo?
No Brasil inteiro.
Tá.
1.265.354 alunos matriculados, né? Nós temos aqui também do Jornal da Ciência, um outro índice, onde está mostrando que o número de concluintes de cursos de graduação à distância, ele está hoje em dia em torno de 23,1%. E que esse índice é maior do que os cursos presenciais.
É mesmo? É isso aí.
O índice dos cursos de concluintes dos cursos presenciais é de 9,4%.
Nossa, uma diferença bem grande,
muito,
né?
Muito grande, né?
Uhum.
É maior, e a evasão nos cursos à distância é de 35,2, tá? E que é maior, sim.
Sim,
mas
isso,
nos cursos presenciais, o índice de evasão oficial é de 27,9. Então, nós temos 35,2 para 27,9, para mim, é uma diferença muito pequena.
Está na margem de
considerar. Exatamente.
Se pudesse colocar dessa
maneira. Exatamente. Né? E a preocupação política, inclusive, é de que nós temos metas, o Plano Nacional de Educação tem metas para serem alcançadas. E uma das metas mais ambiciosas é a meta 12 do Plano Nacional de Educação, que envolve, que diz que nós teremos que ter, para alcançarmos índices internacionais, sim, de formação e ensino superior, de 50% das pessoas que estão na faixa de escolarização de ensino superior, né?
Então, 50% com ensino com educação à distância.
Com educação à distância. E para fazer isso, aí é necessário, não há como construir instituições presenciais em número para atingir o Brasil inteiro.
Tá. Só esse número factível, professor Valdemar, quer dizer, antes, e mais do que ser factível, ele é correto? Quer dizer, como o MEC deseja?
Não sei, eu não tenho acompanhado, a professora certamente tem acompanhado muito melhor isso aí. Agora, eu queria dizer o seguinte, eu não sou contra o ensino à distância, com certas restrições.
Quais seriam elas?
Por exemplo, suponha que alguém, um rapaz, uma moça, vive numa cidade onde não há faculdade.
Sim,
ou não há faculdade daquilo que ele gostaria de cursar. E, obviamente, um ensino à distância poderia preencher essa lacuna. Suponha que a pessoa trabalha o dia inteiro, não aguenta ir à noite numa faculdade. Aliás, eu nunca compreendi cursos noturnos. Eu dei uma vez uma disciplina de pós-graduação noturna, nunca mais na minha vida.
Eu dei aula durante 16 anos. Nossa, à horror, noite.
Um horror.
Eu tinha dó de muitos dos meus alunos.
Eu tinha dó de mim e dos alunos.
É. Né? De mim eu nem falava mais.
Pois é. Então. E, então, se ele não pode, ele não pode cursar uma faculdade porque trabalha, apesar de haver na cidade dele. Eu acho perfeitamente melhor um ensino à distância do que nada.
Claro.
Então, eu acho que como paliativo, ela tem seu lugar, certo? Agora, é preciso levar em conta que o ser humano é um ser global. A gente não pode simplesmente se fixar em uma parte, por exemplo, o número de aprovados, o número de as desistências, as evasões, etc. Eu acho que a gente deve considerar uma porção de outras coisas.
O que, por exemplo?
Por exemplo, professor? A professora falou de dois cursos de engenharia. Eu me formei em engenharia eletrônica no ITA. Nós tínhamos laboratório 5 anos, sem parar. Inclusive, se vai aqui na Escola Politécnica, o curso é de período integral. Por quê? Porque à tarde, em geral, existe laboratório. Como é que vai fazer laboratório em ensino à distância? Quer dizer, a não ser que haja o tal do polo. Isto é, o aluno vai a um local onde ele vai poder complementar. Eu não sei se isso está sendo feito ou não.
Está sendo, professor.
Claro. Na Univesp, isto é, ela deixa de ser virtual.
A questão é até se compreender um pouco qual é o caminho do processo. Até por legislação, a legislação brasileira para a educação à distância exige que hajam polos presenciais com a presença de um aluno para desenvolvimento das aulas práticas.
Certo.
Então, isto daí garante a possibilidade de uso de laboratórios, de práticas. Então, o ensino, por exemplo, fazer um curso de educação física, claro que à distância ele vai ter todos os fundamentos e ele, quando vai à prática, ele já sabe aquilo que vai fazer. É o que... E existem aí diferentes tipos de formações que podem ser feitas desse nível, extensivas, com essa mediação, que nós chamamos de blending, inclusive.
Quer dizer, a senhora está...
Semipresenciais.
Exatamente. A senhora está falando de cursos à distância semipresenciais.
É, porque, na verdade, os cursos à distância, totalmente à distância, são cursos livres, uma formação plena,
certo,
totalmente à distância, 4, 5 anos, isso aí a legislação nem permite.
É isso que eu perguntava para a senhora, se a legislação, ela... chega nesse ponto ou não, né? Não.
Agora, eu gostaria de levantar algumas questões que eu acho que deviam ser examinadas. Por exemplo, o curso à distância é feito com a internet. Só que a internet está virando um dos maiores problemas educacionais no mundo inteiro. Eu tenho um artigo aqui que cita uma pesquisa feita, feita pela... por uma empresa se chama Common Sense Media. É uma empresa que faz levantamentos estatísticos sobre o uso dos meios eletrônicos, né? Vejam só que coisa. Foram entrevistadas 1.240 pessoas, pais e crianças entre 12 e 18 anos. As próprios adolescentes, mais da metade reconhecem que são viciados na internet. Mais da metade. Essa é a famosa geração Z, que nasceu com ela. Ou também chamada iGeneration, iGen, né? Olha, houve um artigo na revista Scientific American Mind, que eu assino, que de setembro do ano passado, outubro, não me lembro, em que o autor chama a atenção de que essa geração não se tornou adulta ainda, nós não sabemos o que vai acontecer com eles. Pode ser a maior tragédia que se pode imaginar, porque eu não sei se você sabe, Marcelo e a professora Vani, que vício é o mesmo... tem as mesmas características em qualquer situação. Vício com drogas, vício com TV, vício com álcool, vício com sexo, todas elas...
Vício é vício, né?
É vício, isto é, solta substâncias no cérebro que são as mesmas para todos os vícios. E esse autor chama a atenção do perigo de passar de um para outro, e a internet pode ser um caminho por aí. Então, eu acho que a gente também deveria considerar que quando é um curso à distância, nós estamos incentivando o uso da internet. Só que a internet é altamente distrativa. Existe um livro que se focou muito nisso, que eu recomendo aos ouvintes, que é a Geração Superficial, o que a internet está fazendo com nossos cérebros, do Nicholas Carr. Eu tenho uma resenha dele no meu site. Só que ela se chama O que a Internet Está Fazendo com Nossas Mentes, porque eu acho que mente é muito mais do que o cérebro.
Perfeito.
Mas muito bem. Então, veja, nós temos que também considerar que a gente está incentivando esses rapazes, que felizmente são adultos já, não são jovens de 12 a 18 anos, como essa pesquisa, mas de qualquer maneira, se a gente entra num restaurante e a gente tiver a família inteira usando tablet e celular. Eu tenho uma conhecida que faz jantares semanais para a família dela. Ela proíbe que eles usem o celular no apartamento mesa dela.
Sim.
Por quê? Porque destrói totalmente a comunicação entre as pessoas. A pessoa falou tanto de comunicação e a internet está destruindo a comunicação pessoal.
Bom, vamos ver isso já, porque a professora Vanessa está doida para fazer as suas colocações, mas nós precisamos fazer um break muito rápido. O Diálogos na USP volta já já e a professora Vani vai poder fazer a sua intervenção.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.